Está começando. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos mais uma vez, mais uma segunda-feira, junto com você, do Papo Veloz da Prime News FM. Segunda-feira, 23 de junho de 2025, está começando nos 92,6 MHz em toda a Baixada Santista, mais um programa Papo Veloz, porque você sabe que aqui na Prime News FM, esporte a motor é muito mais Prime.
Papo Veloz!
Que legal!
E é muito mais legal os comentários de vocês também, pessoal. Então deixe seus comentários, participem com a gente. A gente gosta demais quando vocês participam, deixando likes, comentários, quando vocês interagem conosco. Então inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários, deixe seus likes, compartilhem nosso conteúdo e ativem as notificações para não perder nada, usando o sistema para vencer o sistema do YouTube que não entrega o conteúdo. Então ative as notificações. Lembrando que todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa-papo-veloz. Sigam nossas redes sociais, @pgm-papo-veloz. Siga a Prime News FM, @Prime News FM. Também nas redes sociais, também deixando os seus comentários. A gente gosta, a gente precisa e é muito bacana. Começando o programa de hoje, que tem assunto demais, sem perder muito tempo. Hoje nós vamos bater o recorde dos assuntos, viu, Eric Von Draxler? Nós vamos bater todos os recordes de assuntos para comentar. Então nem vou perder muito tempo, eu já vou te pedir o teu boa noite.
Vamos lá então, né, Rodrigo? Boa noite a todos vocês que acompanham aqui o nosso programa, né? Para quem tá vendo aqui no Vocetubo, tem uns bonequinhos aqui feito de biscuit, que são astros do rock ali. Tem o Federico Mercúrio, tem o Gene Simmons, Zach Wilde e Robert Plant, né? Quem tiver interessado, @JanaRimura, né, lá no Instagram, para dar pra perguntar pra ela quanto é que custa, né?
Exatamente.
Não tem essa palhaça, ai, no DM, né? É porque assim, ela, o preço é que você fala com ela, porque ela não me deu lixo de preço nada ainda. E cada boneco é um boneco separado, né?
E a gente não. E que propaganda é essa? A gente passa o preço pra nem divulgar propaganda aqui. Boa noite pra mãe, boa noite pra irmã. Live pode começar. Até o Walter, boa noite a todos. Cavalinho Grimista, boa noite a quase todos. Péssima noite então. Me mantiveram dando porque saiu errado. Carlos Fonseca, boa noite. Mais uma segunda em ótima companhia, muito bom. Carlos Fonseca, o título da Thumb nunca vai se repetir, vai se referir ao Caprichoso. Já que eu torcer pro Caprichoso, me interna que eu fiquei doido, aqui é garantido. Tá? Aqui é a festa do boi que traz como símbolo o boi com coração na testa. Parafraseando o Carrapicho. Boi garantido, chegou, é isso aí.
Meu Deus.
Comenta sobre a principal notícia do dia na Fórmula 1, Tonelli passando no ensino médio. Notícias irrelevantes era na época do Mesa de Boteco. Vamos começar. Nossa. O programa, o Eric.
Não, bora que o negócio tá agitado, né?
Tá muito. Então, sem perder tempo, vamos pro principal assunto. Aliás, a vinheta já vai servir pra dois assuntos. Então, pra começar, Endurance.
Endurance.
E não é qualquer Endurance não, Eric. São as 24 horas de Nürburgring, que teve vitória Brasil. Teve vitória BR. Sabe por que teve vitória BR? Porque Augusto Fafos ganhou seu segundo título na prova. E assim, andou bem.
Ele andou uma...
Ele andou bem. Ele, né? Eu digo ele, o Jesse Kron, o Rafael Martiello e o Kelvin Vanderlind. Foram muito bem na disputa. Mas sabe o que acontece no meio disso tudo? Acontece algo mais ou menos parecido com isso, Eli. Que a gente teve este lance que definiu a prova. Que foi quando estava na disputa o Rafael Martiello, que era esse carro 98, e o carro da frente, que é o 911 da equipe Mantei, E aí o Kevin Estrela fez isso aí.
Nossa, nossa.
Ele fez isso aí, ele simplesmente jogou o carro em cima do Aston Martin, que tava pra tomar a volta, e fez o Aston Martin capotar violentamente. Kevin Estrela, Ian Kanguven e Thomas Prime, da Mantai, que ganhou em Le Mans. Tava buscando essa vitória em Nürburgring. Olha a repetição do lance. Olha lá. Foi completamente irresponsável o Kevin Estrela, que é um baita piloto. É um baita piloto, mas foi irresponsável. Olha o que ele aprontou.
Cara.
Vê isso aí.
Podia ter acabado muito ruim isso, cara.
Olha lá, meteu o carro pra cima do 179, que eu não vou procurar agora. Depois eu vejo quem. Mas meteu o carro em cima. E aí?
Cara.
Aí ele não quer ser punido. Aí ele vai dar soquinho, fica bravinho, deu soquinho na mesa, começou a chorar. Não pagaram a punição, porque tentaram recorrer. Né? Eles não pagaram a punição, porque tentaram recorrer. E aí, quando chegou uma hora e meia pro fim da prova, a decisão foi a seguinte: o tempo vai ser acrescido. Com meia hora de disputa pro fim, saiu a decisão que eles estavam punidos. Tava punido. E aí, se tava punido, Eric, o que a gente tem pra fazer? Estava punido. Aí ficaram na pista. Só pra aparecer, tipo, aquela revoltinha de gente que apronta e quer se fazer de coitadinho, tipo alguns que a gente tá vendo por aí pelo planeta.
Ah, nem fala.
Ai, a gente virou, fomos injustiçados. Já não é a primeira que o Estrela apronta nesse tipo. Joga o carro em cima dos outros, querendo um acidente. Aí ele fica bravinho. Conhece um negócio desse? Aí fica bravinho. Ah, eu tô bravinho. Foi uma corrida esplêndida da BMW. Eric, você sabe em que posição que eles largaram? Eles largaram em 20 alguma coisa. Não sei te dizer exatamente. Eu teria que pegar a classificação. 20 alguma coisa, Eric. Foram passando um por um. Foram ganhando posições nos mais de 20, quase 20, mais 25 quilômetros do circuito completo de Nürburgring, que não é só o Nordschleife, é o Nordschleife e o Sudschleife.
Quer dizer, na verdade hoje é o Nordschleife e o circuito GP, né? Porque
isso.
O Sudschleife não existe mais.
É.
O Anel Sul não existe mais.
É. É o completo, completão. E eu não consigo entender, não entra na cabeça certas coisas. A corrida tava na mão, a disputa ia ficar entre os dois até o fim. E aí chegou no final, muita gente, eles tinham um carro pra abrir. É óbvio que com a punição completa, o carro da Howe Racing, que é a BMW, levantou o pé e foi indo devagarinho. Só mantendo a distância, punição de 1 minuto e 40, 100 segundos. Era só administrar. E veio a vitória, foram 141 voltas, aliás, só os dois ficaram na mesma volta. Terceira colocação ficou para Porsche também, com o Colin Bastian Bus, Matteo Cairoli e... Colin Bastian Bus, Bastian Bus, Colin é a cidade que ele nasceu, Matteo Cairoli e Loek Ratog, além do Roel Strum. Os quatro pilotos que ficaram na terceira colocação. A lista de vencedores é gigante. Entrem no site da 24h-rennen.de. Aí você seleciona em inglês e procure os resultados. Tem todos os resultados de cada uma das categorias que correu. Único pecado: o Logan não chegou no final. O Logan quebrou no fim.
Logan, você diz?
O Logan! Só que não da Renault, é da Dacia, que é a marca lá na Romênia. E ele tem um carro que é o Dacia Logan.
Tá.
Eles correm.
Eu pensei que você tá falando do piloto Logan Sargent, não, desculpa.
Não. O Logan Sargent vai atrair atenção em Nürburgring.
Sei lá.
Não, com certeza não, Eric. Com certeza tem piloto muito mais importante, tipo Augusto Farfus, que ganhou pela segunda vez. Brasil conquista sua terceira vitória em Nürburgring. Eric, você tem como abrir? Não pra agora, mas depois pegar a lista de vencedores. Eu quero ver qual. Eu sei que é de todas as edições, essa é a vitória número 47 de uma montadora alemã. Mas eu quero saber da BMW qual é a vitória, que eu sei que faz 5 anos que a BMW não ganhava. Última vitória da BMW justamente tinha sido na corrida da pandemia, aquela que foi em setembro.
Tá. Última vitória da BMW.
Foi em 2020. Isso já foi passado na transmissão, inclusive. Transmissão brilhante. Sim. Do Grande Prêmio, muito boa.
Eu não, tá vendo? É isso que eu falo. E cantar, é isso que eu falo. Cantar o porco-aranha em Le Mans deu resultado.
O que eu me acostumo é do Pedro Henrique Marinho narrando, mas um dia eu vou acostumar.
Mas vamos lá, o que você queria saber?
Quantas vitórias a BMW tem?
Tá, vamos verificar aqui. Por montadora, essa foi a vitória número 21 da BMW.
21 da BMW, quem tem mais?
BMW.
Beleza. Tá ótimo. Romulo Baroni, boa noite a todos do Papo Veloz. Piloto que dá soquinho, só tem um recado pra dar. Vai catar coquinho, sim. Aliás, ele vai catar, Rodrigo, crepes.
Aliás, Rodrigo, a título de informação, rapidamente, a primeira montadora não alemã que aparece nessa lista é a Ford com 5 vitórias.
Sim.
Depois, Ford, Chrysler com 3 e Ferrari com 1 em 23.
Sim, a Ferrari saiu da fila em 23, só pra você ver. Nürburgring não é fácil pra quem é de fora, Eric. São atalhos que só quem conhece a pista manja. Vamos pra próxima, Eric.
Bora.
Eu vou tirar o tema da vitória do Brasil, claro, que infelizmente a próxima é Endurance, mas não teve vitória do Brasil.
Endurance.
Teve, foi uma porrada que o carro número 7 da Porsche deu no muro com o Nick Tend. Foi uma batida muito feia. O Porsche ficou quase inteiro no chassi, Eric. A panca foi tão grande que a parte de trás, a parte da frente ficou inteira no chassi. A carenagem foi embora todinha.
Caraca.
Mas foi uma corridaça. E finalmente a Meyer Shank venceu. Ah, Rodrigo, eles já foram campeões. Sim, eles já foram campeões, mas tinham se ausentado, voltado e até então não tinham emplacado. Dessa vez emplacaram. Dessa vez deu quase tudo certo. Mas, no fim das contas, a vitória. O que eu acho engraçado é que eu não acho o resultado. Você tem o resultado, Eric von Draxler? Por favor, porque eu quero falar do carro 60 que venceu a prova. Que foi o Tom Blomqvist e o Colin Brown.
Deu uma bugada aqui na... Deixa eu verificar aqui, Rodrigo. Vou tentar fazer o mais rápido que eu posso aqui. Eu não quero, será que... Não.
Vamos achar. Top 5 estava tranquilo, Pedro Fittipaldi brigou pro pódio. Tem umas coisas muito bacanas. Achei um link que pode ser. Teve chuva, teve calor, teve de tudo, Eric, para variar nessa prova. Foi uma prova bastante disputada. E deu Tom Blomqvist e Colin Brown. Lembra aquela pintura que eu te falei que era uma pintura esquisita do carro? O carro 60, aquele azul claro, azul escuro, você gostou? Não, não, pensaria até que ficou bonito mesmo. Acho legal.
Eu ia falar uns memes aqui.
Infelizmente que não deu.
Eu ia falar uns memes errados aqui, né?
Fala.
Não, que você fica me seguindo pela foto, às vezes você vê a foto e quando você vê pessoalmente parece mais fotogênico.
Entendeu? Sim.
É o caso do carro, mas, eu não consegui achar nada relacionado.
Não, mas eu já achei aqui. Achei, eu vou te falar aqui.
Ainda. Achou ótimo.
Achei.
Vamos lá então.
Vamos lá, porque essa birosca não abre mesmo os principais resultados. O site é muito atrasado. Mas eu achei, eu vou te mandar até o link pra você me ajudar com as outras categorias. Tá indo pro chat privado, queridos ouvintes, assim, estamos ao vivo e o site oficial não tem os resultados. Essa é uma maravilha, o site do INSA. Lerdo igual o país.
Olha,
Tom Blomqvist e Colin Brown
não tem.
Venceram
não
tem. A prova. Não, eu te mandei pelo link, certo? Jordan Taylor e Louis Delletra ficaram na segunda posição com a Cadillac. Finalmente a Wayne Taylor andou, né? A Wayne Taylor que andou, porque foi um vexame em Le Mans. Terceira posição, Rick Taylor e Felipe Albuquerque, que foram os que foram passar vexame em Le Mans e voltaram, pelo menos pegaram um pódio. A Porsche que sobrou, que foi do Mathieu Jaminet e do Matt Campbell, chegou na quarta posição. E em quinto, o carro 31, que também foi para a Alemanha e acabou quebrando. Não fez vexame, mas acabou quebrando. Que é do Jack Aitken, Ollie Bamber e Frederick Veste. Aí, nós tivemos isso, foi a classificação dos... A classificação dos carros da LMDH, né? Da principal, da GTP, que é a categoria GTP. Os campeões da LMP2 foram o Rasmus Lind, o Paul de Resta e o Dan Goldberg, do carro 22 da United Autosports, que teve o Felipe Fraga na quinta posição da categoria. Ele, Josh Burdon e Guy Robinson. Pedro Fittipaldi brigou pelo pódio, acabou em sétimo da categoria. Ele, o Manuel Espírito Santo e o Chris Cumming, da Pratt Miller. Aí, tivemos a vitória do carro 48, Eric, na GTD Pro, que é o Max Hesse e o Dan Harper, da Paul Miller. Antônio Garcia e Alexander Sims, da Corvette, ficaram em segundo. Christopher Mies e Frederick Vervish. O Vervish é um baita piloto, Eric. Baita piloto. É impressionante como ele tirou leite de pedra nessa prova. E a Ford chegou na terceira colocação. Dos outros, tem outros brazucas? Vamos procurar os outros brazucas. 31ª posição no total para Lilou Vadou, com a Ferrari. Eu quero achar o vencedor da GT Daytona. O vencedor da GT Daytona foi... Cadê? Aqui. Carro 27, que chegou na 26ª posição. Tom Gamble, o Casper Stevenson e o Zachary Robinson, com Aston Martin. Então, vitória da Aston Martin. Aí, eu quero saber a posição que chegou a Daniel Serra, 37º no total. Ele, o Manny Franco e o Ben Tuck, com o carro 12, carro 34 da Conquest. Aliás, a Conquest, Eric, com esse número 34 é, ó.
Sim, clássico.
Muito tempo. China Monk chegou no... Chegou não, né? Parou na 39ª posição, porque o 021 foi destruído também nas muretas, na parte final da prova. Pra azar do Eric, que tava torcendo pra esse carro 021, porque falou que era Ferrari Carioca. Aí agora eu posso zoar com ele, só podia ter terminado no muro.
Ué?
Ai, ai, pilotaram bem, estavam indo bem, mas infelizmente acabaram batendo. Cadê a Tatiana Calderon? Tatiana Calderon, carro 66. Onde está o carro? Preciso do carro 66. Nesta lista, achei, 32º, Joey Hand, Tio Bechelsheimer e a Tatiana Calderon. Pô, achei que não ia achar o número dela, com Ford Mustang também. Andaram bem. 9 voltas atrás do vencedor, tá aceitável demais, Eric. A próxima prova é quando?
Vamos lá, é que eu fechei a aba aqui, né? Parabéns.
Então deixa eu abro aqui. Eu já tô com ela aberta aqui.
Já achei, Mosport.
Mosport Park, né?
Isso.
Enfim, terminamos Endurance, grande corrida em Watts Glen. Agora a gente vai pro mundo do turismo, que é a hora do TCR World Tour. Turismo. Etapa de Roma, que não teve lá tantos destaques dos pilotos locais. A prova foi praticamente, as duas corridas foram dominadas pelos pilotos do Mundial. E se na etapa passada na Espanha, Eric, a gente falou do domínio da Lynk & Co, nessa, apesar deles terem andado bem, quem sorriu foram outras montadoras. Passa pra gente os resultados, os três primeiros, tá com eles aí?
Não, porque...
Porque você não abriu o link que eu te passei, né?
Cadê?
Abre os dois pro outro intervalo, Eric. Eu mando, queridos ouvintes, isso se chama ingratidão, porque eu mando todos os links bonitinhos pra ele. É assim que eu sou tratado.
Queridos ouvintes, a pessoa tá... Eu falei, hoje estamos... Por que eu tô tentando me justificar aqui, cara?
Por isso que eu te mando tudo mastigado, porque eu sei da corrida.
Pois é.
Norbert Mikkelis venceu a primeira prova.
Sim, achei, já abri já. Norbert Mikkelis, Ian Lack e Ted Bjork fizeram pódio na primeira corrida.
Isso.
Na segunda corrida, Aurélien Conté, Nestor Girolami e Ted Bjork de novo.
Sim, e um milagre da natureza. A Cupra venceu!
Nossa.
Eric, sabe quando tinha sido a última vitória da Cupra no Mundial?
Não.
Chuta. Não precisa falar o ano. Fala a época.
Eu já existia?
Lógico. Já, né? Foi na época do WTCC, quando a Cupra se chamava Seat ainda.
Nossa!
Com aqueles carrinhos amarelo maravilhoso, o Seat Leon. Foi a última vitória da época da Cupra. A Cupra volta a vencer agora com a Aurélien Conté. Impressionante. Classificação do campeonato, Eric.
Vamos lá então, classificação no campeonato. Nós temos aqui o Ian Larque com 193 pontos, Esteban Guerrier 197, Santiago Rutia 166, Ted Bjork 163. Na cor da página, obrigado. Nestor Girolami com 125 pontos. Deixa eu ver, não tem mais, não tem mais ninguém.
Com o Mikkelis, né? É isso, né?
Não tem BR, né?
Não, dessa vez não vai ter.
Mikkelis tem sexto.
Próxima prova, Vila Real em Portugal, de 4 a 6 de julho, o circuito da Joker Lap, que eu acho maravilhoso. Quem discorda tá errado. Vamos pra próxima?
Quem discorda tá errado. Bora?
É igual falar que coxinha não é boa. O cara falou que coxinha não é bom, ele tá errado. Do mesmo jeito que tá errado, é se
então
você sair da live agora.
Então
nós
eu devo ter errado, porque assim, eu confesso que eu não sou muito fã de coxinha, não sei porquê.
Meus pesos.
Eu não sei... Ah, assim, eu não sei porquê. Eu não sei porquê isso pode acontecer, Rodrigo. Eu não faço ideia.
Eu vou pesquisar assim, outros colegas que eu tenho, que tem família, que tem colegas autistas. Vou fazer uma pesquisa com eles aqui em Santos. Se coxinha é só por causa disso.
Não, sei lá.
Qual é o seu salgado predileto, Eric? Vamos de curiosidade, antes do intervalo.
Cara, meu salgado predileto, cara, eu gosto de joelho.
Isso eu já imaginava, porque carioca gosta muito. Tu não é o único, não. Mas sabe o que a gente vai fazer agora? Gostando de joelho ou gostando de coxinha? Nós vamos pro intervalo. Tá. Vamos dar uma pausa. Na volta tem muito mais assunto. E daqui a pouco a gente volta. Então fica aí, pessoal. 3 minutinhos, a gente já volta.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
De volta com o Papo Veloz. 21 horas e 30 minutos. Fala, Eric.
Quer falar aqui? Só pela zoeira, cara.
Fala.
Você tava comentando sobre gostar de coxinha, gostar de... Né, essas coisas aqui,
tal, antes de uma coisa. Coxinha só existe de frango, tá, pessoal? Pode continuar.
Não, pois é. Aí eu fiquei balançando aqui o meu autista card aqui. Aí. Né,
autista card.
Como vocês sabem. Não, isso aqui é meu autista card aqui, né? Tem minha identidade aqui, tem um ícone aqui, do outro lado tem os telefones de emergência, no caso, os telefones da Janai. Não vou dar os telefones dela, papai. Mas enfim.
Lógico.
Mas se quiser procurar ela no Instagram lá pra poder perguntar dos biscuits, é arroba Janai Rimura, você bota lá. Mas voltando, o que acontece? Ela tava comentando aqui, enquanto você tava entrando no intervalo, que eu fiquei usando isso aqui de argumento porque eu não gosto de coxinha. Aí ela comentou, eu tenho uma sobrinha que não é autista, que não gosta nem de chocolate, nem de quê? Não gosta de chocolate e batata frita. E não é autista. Aí eu falo, assim, sei lá, sendo quem é, eu tenho mais dúvidas se ela é autista ou não. Se alguém chegar e falar, olha, ela é autista, eu não vou ficar surpreso não, tá?
Eu já conheci dois que amam batata frita, então não cai o argumento não.
Pois é, o argumento não cai,
Vamos pra próxima?
Meu pai com certeza era e eu odiava chocolate. Ao leite. O branco ele gostava.
Pô, eu conheço um monte de gente que não é e detesta chocolate, Eric.
É. O Rodrigo conhece várias aqui, viu?
De não gostar de chocolate. Vixe. Enfim. Vamos lá. Próximo assunto, porque aqui não é assunto nem de saúde e nem de culinária, pessoal. Aqui é esporte a motor. E chegou a hora da gente. Cadê a ordem? Ah, muito bom. Fórmula E. Fórmula E. Porque o milagre aconteceu, Eric. Não bastasse ter ganho a prova no TCR World Tour, agora a Cupra ganhou também na Fórmula E.
Aproveitando que ela tem pista, né? Porque tá afundando, né?
Não, mas uma porcaria dessa com pista pode jogar fora. Queridos ouvintes, a etapa de Jakarta, ela não é música da Ivete Sangalo, mas levantou poeira. Aos montes.
Eu tô vendo aí.
Horroroso o circuito, um cuidado zero, sabe aquele cuidado excelente, só que não? Pois é. De qualquer forma, tivemos corrida, né? No meio de uma nuvem de fumaça, corrida inteira, foi pior que a prova da China. O Jack Dennis começou bem na primeira posição, com o Nyck de Vries e o Taylor Barnard muito perto deles. E o Dan Ticktum estava batendo na trave, Eric, já há muito tempo. Merecidíssimo o primeiro lugar dele. Quem não emenda é a Penske, né?
E seu motor indo embora?
É um.
Do Werner?
Não, provavelmente foi vazamento de algum componente lá, mas a Penske, pelo amor de Deus, né?
Não, foi...
Foi porrada.
Alopração mesmo.
Sim. Aí acontece isso, olha lá. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. O bico saiu varrendo toda a poeira do chão e o Jean-Rick Verne estava fora da prova.
Parabéns.
Fora não, ele voltou, né? Trocou o bico, voltou para a prova, mas... Lá atrás. Mais batidas na calada da madrugada.
Já tomou 5 segundos ali o Buemi.
Sim, Buemi tomou 5 segundos porque ele causou aquela colisão com o Gunther, o Maximilian Gunther, que saiu da prova, a outra Penske que bateu e abandonou, foi aquela porrada no muro. E o De Vries foi pra cima do Jack Dennis. Começou a apertar, começou a ir pra cima, ele conseguiu essa ultrapassagem, ainda não, ele não conseguiu a ultrapassagem ainda, mas ele foi pra primeira posição. E o Jack Dennis, que já foi campeão da categoria, mas tava difícil dele subir no pódio. Eu gosto desse carro da Andretti, Eric. É branco em cima, vermelho embaixo, mas eu acho lindo esse carro. O carro passa uma...
Nossa!
Aí, o que aconteceu? Aconteceu isso que vocês estão vendo pra quem tá no YouTube, pessoal. Na volta 23, o De Vries fez a ultrapassagem. Só que ele foi cortar muito cedo e... O Jack Dennis acabou fechando em cima. Quebrou o bico. Mas foi uma manobra completamente estúpida. E esse bico, Eric, esse bico da Fórmula E, essa asa dianteira pra quebrar, é difícil, viu? Aí fica a Mahindra culpando o Jack Dennis, a Andretti culpando o De Vries. E precisou do safety car entrar na pista pra fazer
A culpa é minha, eu boto o que eu quiser.
Exatamente, fez uma limpezinha. Relargada, vamos embora. Volta 25. Porque a Fórmula E deixa a gente usar as imagens, então estamos usando as imagens para quem tá no YouTube com a gente.
É.
Né,
só
Dorna?
Que aí você bota, só que aí você bota a vinheta do Papo Veloz em cima do vídeo, canal oficial da BV. Parabéns.
É. Vinheta, né? Isso era pra ficar mais pra baixo. Um dia eu aprendo a colocar, Eric.
É. Ó, o outro, ó.
Ou
outro
não.
Bora também.
Ó lá, vídeo canal oficial da Fórmula E. E pronto. De Vries de novo na primeira posição e o Mortari em terceiro. A Mahindra andando entre os três primeiros, Eric. Jefferson Kennedy diria, parem as máquinas na narração. Aí aconteceu isso aí, ó. Nick De Vries tomou uma punição de 10 segundos. Ou no tempo final, ou se ele fosse fazer algum pit stop.
É.
Mas a corrida dele já tinha ido para o buraco.
Ah, é aquela, né, Rodrigo? O Spotter, acho que ele não ouviu o Spotter gritando, não ouviu que o Spotter não falou clear ainda, né?
Opa, pois é, vocês viram parado o... Entrou uma Full Course Yellow porque ficou parado o carro 55 do Jake Hughes. Aí veio a relargada. Calor, né, público? É calor pra caramba na Indonésia, a cidade afundando. Aí outro carro da Maserati, que é do Stoffel Vandoorne. Jake Dennis foi parar lá atrás com a confusão toda, né? O problema que ele teve. O De Vries estava na primeira posição, sabia que ia ser punido, não tinha condição, estava tentando atrapalhar ao máximo o... Estava tentando atrapalhar ao máximo o Ticton para o Mortara se aproveitar. Aí o De Vries acabou abandonando a prova também. E aí a liderança caiu no colo do Dan Ticton. E o Eduardo Mortara, Eric, ficou pressionando por 6 intermináveis voltas para a Cupra. Mas não conseguiu. A batida do Vandoorne foi feia, hein?
Bateu com gosto isso aí, hein?
Ele simplesmente perdeu o controle do jeito que ele veio, ele deu na cara da barreira. Aí o De Vries abandonando a prova. Não foi o fim de semana que ele esperava, tomou a punição, uma ultrapassagem imbecil pra tomar a ultrapassagem. Aí a disputa final, pouquíssima bateria bem no limite. O Mortara tentou de todos os jeitos, mas o Ticton ele tá impossível. Fazendo esse carro da Cupra realmente andar bem. Isso é meio que uma... Sabe aquele tapa de película, Eric? Como a gente brinca, o tapa de película? Olha o choro do dono da equipe. Caiu em prantos. Que geralmente todo mundo grita, ah, a equipe... O dono da equipe em prantos. Aí, em prantos no pódio. Foi uma felicidade tremenda, óbvio, né? Uma equipe nova consegue uma vitória. E outra, assim, com o chassi da Cupra, Eric... Que foi muito mal na Abt no ano passado, na temporada passada, perdão. Que tava com o... Ela tava com o Lucas de Graça ano passado. Era o Lucas de Graça e acho que o Nico Miller, se não me falha a memória. E foi muito mal. E o chassi é ruim. Acabaram sendo tirados, a Abt fez o acordo com a Lola. E a Cupra acabou arrumando essa vaguinha com a Kiro, porque a Cupra não queria de jeito nenhum deixar o campeonato. E acabou arrumando com a Kiro, que era...
O problema é o time mesmo.
Era a equipe... Era a NIL, no ano passado, que tinha o chassi NIL, acabaram abandonando. E os remanescentes da NIL se transformaram na Cupra Kiro. Deu nisso. Vitória de Dan Ticton, que largou em quinto na prova. Eduardo Mortara foi o segundo, Nico Miller o terceiro, Antônio Félix da Costa o quarto, Nick Cassidy o quinto. De novo, o Mitch Evans não pontuou. Lucas de Graça foi o 13º. O Jake Dennis estava lá em cima por causa da presepada do De Vries e terminou em 17º. Classificação do campeonato, Eric.
Deixa só comentar isso aqui, cara. Você falou mais uma vez o Mitch Evans não pontuou. Mitch Evans, ele tem só 25 pontos, que foi a vitória dele lá em São Paulo, e foi só isso mesmo que ele fez no ano todo. Legal.
tem mais nada.
Oliver Rola,
a temporada tá uma...
E mais nada.
Inhaca pra ir. E quando ele venceu em São Paulo, ele largou em último, punido. Ganhou todo mundo. Vai sobrar na temporada.
Aham. Vamos lá. Vamos lá, então. Oliver Rola lidera com 172 pontos. Aí tem aquele abismo que eu sempre menciono. Pascal Wehrlein, 73. Antônio Félix da Costa, 100. Taylor Barra, 94. Dan Ticton vem com 80 pontos. São 69 pontos, não é isso? De diferença. São 60.
Cada fim de semana, cada corrida são 28.
69. 29, Rodrigo.
Verdade.
29. 29. Então vamos lá, deixa eu fazer essa conta rapidamente aqui. São 20. Por que eu não quero saber isso aqui, não, obrigado.
58 então pontos. Seria 20. Pode fechar 29. Em Berlim.
Não. Não é fechar em Berlim, Rodrigo. A minha conta não é essa. A minha conta é pra saber se vai fechar na primeira corrida de Berlim.
Não. Aí só se ele ganhar e o resto bater. É. Tipo assim, vai, se não pontuar. Porque pra ele sair da primeira corrida de Berlim campeão, ele tem que abrir
87 pontos.
29, 58, 87. Ele tem 69. Ele tem que ganhar e o Wehrlein, tipo, fazer. Chegar lá, oitavo, nono. O da Costa também ficar lá, porque aí já começa a proximidade, né? Wehrlein 103, uhum. O da Costa 100 e o Barna de 94. E o Ticton sobe pra quinto no campeonato com 80 pontos com a Cupra!
E o de graça aparece em 17º com 30 pontos. Ninguém se importa. Ninguém se importa.
E os dois únicos que não pontuaram justamente Zani Malone, o garoto de Barbados, que tá na 21ª posição da Lola, né? E o David Beckman, que é o companheiro de equipe do Dan Ticton.
Dan Ticton.
Que tá zerado também.
Só uma saideira aqui, próxima
enquanto...
etapa
de... Não, rapidinho, enquanto o Oliver Rowland pode ser campeão, Norman Nato, 19º. Você quer a pior coisa pro Nato na próxima prova, Eric?
Ah.
O Nato vai correr em São Paulo, às 6 horas em São Paulo do EC.
Sim.
Não vai correr em Berlim.
Sim.
Quem vai correr em Berlim é o Sérgio Sete Câmara. Você imagina pra Nissan se o Sete Câmara vai bem e pontua. Acabou a vida do Nato. Se isso acontecer. O Nato já tá pendurado, já tá na corda bamba.
Próxima etapa, Rodrigo. Próxima etapa é Tempelhof, como eu já falei, em Berlim, no aeroporto Tempelhof, nos dias 12 e 13 de julho, mês 7. E a saideira desse assunto, e até porque a gente vai deve emendar com algo próximo disso, a Penske precisa se benzer, cara. Tio Rogério precisa mergulhar na piscina de sal grosso, cara.
Concordo, mas não vamos emendar com isso ainda, não.
Ah, não, então tá bom.
Não, a gente vai te arrancar duas rodas deles. E já que a gente falou de um que tá perto de ser campeão, vamos falar de outro que tá encaminhando já o seu título?
Óbvio.
Hora da MotoGP.
MotoGP.
Porque é impressionante o que Mark Marx fez nesse fim de semana. Óbvio que a torcida vaiou. Depois da sprint, que o Mark Marquez venceu também. E aí, o que aconteceu? O David Tardozzi foi a cena mais bonita do fim de semana, Eric. Ah, pra gente brasileiro, o Russo Farfus ganhou, muito legal, ótimo, tamo em festa. Mas a cena mais bonita foi a do Tardozzi. Indo lá pra torcida e mandando a torcida calar a boca. Sem meias palavras. Ele mandou, porque os microfones captaram, lógico, ele mandou todo mundo calar a boca. Falando, fiquem quietos. Uhum. Ele usa vermelho. Ele é nosso, pô.
Uhum.
Uns palavrões que vocês imaginam também, tá? E o Mark Marques comentou que não tinha muito prestado atenção, não tinha visto, viu só depois nas imagens o que o Tardozzi fez. E rasgou elogios pro Tardozzi. E ele não, em nenhum momento, ele bateu de frente com a torcida. Ué. Ele só falou, a única coisa depois que eu vi da torcida e que eu gostei foi eles cantando o nome do Banaia. E tá certo, ele assim, é perfeito, é ótimo isso. O Banaia é italiano, tá certo a torcida italiana apoiar.
Óbvio.
Assim, provavelmente também querendo, e aí já é meio que um recado, as próximas vezes que a MotoGP for pra Espanha, ninguém vai ao Banaia. Você não precisa pra torcer pra um, você menosprezar o outro. Embora muita gente ache isso. O Marco sobrou de novo, Eric. Sabe aquelas corridas? Você lembra quando a gente comentou aqui no canal falando da vitória do Irvine na Malásia em 99, quando o Schumacher retornou do acidente e fez o que quis naquela corrida?
Uhum.
O Max está assim. Ele escolhe o momento que ele vai vencer, ele escolhe a volta que ele quer assumir a liderança para vencer. Ele ficou só cozinhando atrás. Só cozinhando atrás. Só marcando. Aí o Banaia tava trocando tinta com o Alex Marques, aquela coisa toda, o Mark Marques ali se mantendo. Aliás, muito bonita a moto que a Ducati fez em homenagem à prova, só, pelo amor de Deus, o número tem que ser mais visível. Ainda bem que os capacetes eram bem diferentes. Eric, o Marques assumiu a liderança e ninguém mais viu o cidadão. Vai ser campeão. Mas é a classificação da prova, ó. Marco Marques, Alex Marques, Fábio Di Giannantonio, Francesco Banaia e Marco Bezzecchi. Os cinco primeiros.
Não, volta, 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 volta. Fábio Di Giannantonio.
O Di Giannantonio anda bem. O Di Giannantonio tava sem confiança.
Sim.
Ele é um piloto que ele anda no nível da moto. Não é o Aldegger que só anda bem porque a moto permite. Aliás, nem apareceu aqui, mas tudo bem. Franco Morbidelli sexto, aí na sequência dos 15. Raul Fernandes, Pedro Acosta, Brad Binder, Ayogura, Juan Mir, Fermín Aldeguer, Miguel Oliveira, Fábio Quartararo e Alex Rins. Quartararo, cheio de dor, sofreu acidente. Dele ter corrido foi um milagre. Classificação do campeonato, Eric.
Vamos lá. Marques vem com 200. Eu falo Marques, só que eu esqueço que tem dois, mas enfim. Marques vem com 270 pontos, Alex Marques 230, Francesco Banaia 160, Franco Morbidelli 128, Fábio Di Giannantonio 120, Rodrigo. E, cara, assim, a gente não endossa, a gente não apoia, a gente é contra sites. Site de aposta, a gente não apoia nem truco valendo toba, mas cara, o lance, eu queria ver como é que tava as odds, assim, onde que ele, que o Marques vai fechar o título?
Cara, isso deve ter alguma betano da vida, deve ter.
Deve ter.
Ah, não sou, não é a gente quem vai caçar. Eu acredito que em Suzuka. O Eric já falou Suzuka. Que acredita na Indonésia.
Suzuka.
Moteg.
Suzuka é legal. Seria. Bom, hoje não dá pra fazer a forma.
Não, não tem como. Suzuka. Segurança zero. Pra pista, Suzuka.
Pra moto é um açougue aquilo ali.
Da é igual Interlagos. É. E o açougue de Suzuka matava muita gente, como levou o Daijiro Kato também, que era, tinha tudo pra ser campeão do mundo. Aliás, aquela Moto batida assusta até hoje. Enfim. Moto 2. Vitória de Manuel Gonzalez, que dispara na liderança do campeonato. Albert Arenas, o segundo. Aron Canem, terceiro. É difícil um pódio 100% espanhol na Moto 2, mas aconteceu. Diogo Moreira, quarto colocado. De novo, belíssima prova. Ficou muito perto do Aron Canem, pertinho de conseguir um pódio. Tá amadurecendo. Várias corridas amadurece o pódio. Quando ele consegue subir no pódio, amadurece a vitória e não consegue. Mas tá indo. O Diogo Moreira já mostrou que tá lá em cima. Já faz 6 corridas que ele vem entre os 5 primeiros. Tá muito bem.
Não, e tá. E aquela, né, Rodrigo?
Celestino Vietti, o quinto. Deixa eu passar os 15. Uhum. Celestino Vietti, o quinto. Aí a sequência: Denis Ondju, Izan Guevara, Davi Alonso, Joe Roberts, Marcos Ramírez, Barry Baltus, Felipe Salat, Senna Eidius, Alonso Lopes e Daniel Olgado, Eric.
Vamos lá. classificação do campeonato. O que, que nós temos aqui? Fecha a aba, muito obrigado. Manuel Gonzalez vem com 143 pontos, Aruncanê 134, Diogo Moura 103, Barry Bauch 94 e Jake Dixon com 85 pontos.
Não tá longe. 40 pontos na Moto 2 não é nada. É que o Gonzalez tá impossível. Vamos pra Moto 3. Moto 3 tivemos a primeira vitória de Máximo Quiles. E aí fizeram um comparativo, Eric, do Máximo Quiles com o Mark Marques. De primeira vitória na Moto 2, idade, nascimento, aquelas coisas todas. Não, o Máximo Quiles não vai chegar perto do Mark Marques, tá? Sabe quanto foi a vitória em cima do Álvaro Carpi, Eric?
Ah.
6 milésimos! Impressionante.
Moto 3, né, Rodrigo?
O Photo Finish teve problema pra analisar quem venceu, pra você ter ideia. Álvaro Carpi o segundo, Denis Ford o terceiro, José Antônio Ruedo o quarto, Davi Munhoz o quinto. É, só pra dizer, Eric, os 9 primeiros passaram em meio segundo, separados, por meio segundo. Sequência do top 15, Taio Furusato, Angel Piqueiras, Valentim Perrone, Roel Kelso, Yusei Yamanaka, Nicola Carraro, Scott Ogden, Jacob Holstone, Stefano Nepa e Cormac Buchanan. Os 15 primeiros.
Vamos lá.
Da Moto 3, Eric.
Vamos lá, então. Então, o campeonato nós temos, então. José Antônio Rueda com 162 pontos. Angel Piqueira 106. Aliás, correção. José Antônio Rueda 162. Abismo. Angel Piqueira 106. Álvaro Carpi 105. Joel Kelso 93. E Máximo Quiles com 85 pontos. A próxima etapa
é no templo.
Volta pra cá. Isso que eu falo agora. A próxima etapa da MotoGP é o Grande Prêmio da Tchequia em Brno. E.
Tá doido?
Não tem. Não, não,
tá
não,
maluco? É... Tá bêbado? É na catedral, não, é em Assen.
É porque você falou do templo. Já... Olha só.
Não, o templo é Assen. O templo da MotoGP é Assen.
É, então volta pra cá semana que vem, então. Corre, então corrija aqui. Semana que vem é a etapa da Nederlândia, né? Em Assen. É porque, Rodrigo, olha só. Você falou templo, é porque o que acontece? Eu sei que você tem uma tara.
Uma tara pro Brno, sim. Não, Brno é. Bernou,
aí eu acabei associando, gente. Desculpa, o Rodrigo me induziu ao erro, tá? Então, menos. Bem menos, quase nada.
O quase nada me faz lembrar o Nós na Fita, mas que não é lugar pra isso. Fórmula Indy. Corrida mais maluca do ano e uma vitória pra fazer Dick Vigarista e Mutley aplaudirem. Alex Palu venceu de novo, Eric. O cara vai ser tetracampeão.
Para a surpresa de um grande total de 0 pessoas, né?
Cara, mas dessa vez... Cara, é assim, Eric. Muita gente vem falar, porque o carro... Porque... O cara corre. Começa por aí, o cara corre.
Ué?
E numa prova onde aconteceu de tudo, principalmente já de cara aí, bandeira amarela por causa do David Malucas, porque a confusão rolou solta. E... As estratégias foram as mais malucas o tempo todinho. Quem parecia que estava vindo para a vitória era o Dixon. Dixon apareceu do nada em primeiro, a estratégia deu certo, vou ganhar a corrida. Só que no final teve que fazer splash and go. Ele, o Alexander Rossi e o Palu não. A gente diz sempre, pessoal, sorte é quando há competência contra a oportunidade. Com o Palu não está sendo diferente. Ele já abre 93 pontos para o segundo colocado. E o campeonato está bonitão por enquanto. O Palu ficou atolado na primeira curva. Aliás, na primeira não, na segunda. Nossa, errou tudo o David Malucas. Foi dar uma freada. Quase levou o da frente. Aí já na terceira volta... Muita gente fazendo pit stop. Scott Dixon entre eles, mudando a estratégia. Aí na relargada, Lewis Foster estava na primeira posição, mas o Scott McLaughlin já veio e colocou por fora, fazendo essa belíssima ultrapassagem. E lá atrás a briga já do Palu com o Power. Aí o Power veio e jantou de novo. E a Dá confusão ali. Rolando solto. É o Cat Lake, né, Eric?
Cara, é o Cat Lake, velho. É uma pista insana, né? É uma pista maravilhosa. Quem discorda tá errado.
Exatamente.
Quem discorda tá errado.
Carro maravilhoso do Power, esse vermelho é incrível.
E ali o outro rodando sozinho ali, o Robert Schwarzman.
Schwarzman foi sozinho, já abandonou a prova, já foi lá na mureta e já era pra ele. Ultrapassagem maravilhosa do Christian Lundgren. Caraca, que outro que sonhou com vitória.
O bigodinho do Lewis Foster que tá na foto ali do...
Outro que sonhou com vitória.
Criança.
É. Também Foster? Sonhou em vencer o Lundgren.
Ah, tá.
Aí deu nisso.
Nossa!
Até que deu nisso. Stingray Rob perdeu o controle, foi-se embora, bateu no paredão, que aliás tem uma inclinação na parede ali, que é uma guilhotina a céu aberto.
Não, pior é isso, Rodrigo. O cara veio totalmente vendido.
E ele tirou de lado pra não bater no piloto da frente. Então palmas pra ele, apesar disso. Relargada, Scott Dixon.
Na primeira posição. Na última corrida lá em Gateway, que ele teve que tirar de lado pra não dar inteiro no outro da frente pra lá.
Sim. Aí outra belíssima ultrapassagem. O Lundgren tava tinindo. Já as Penskes, Eric Von Draxler.
Rogério, vai ter que melhorar na piscina porque é de São Grosso, cara. Não tem jeito. Ah, mas ele se ferrar lindamente ali, né?
Com o McLaughlin, sim. Acabou se segurando. Essa escapada é maravilhosa. Aí levanta o poeirão. E quem tiver atrás que se vire para conseguir a ultrapassagem. É impressionante. Outra também do Palu. Palu não, Power. Aí é o que acontece. Olha o que o Power foi fazer. Não, já mostrou o que o Power foi fazer. O Power tinha dado uma e depois o Kirkwood fez igual. Simplesmente ele deu uma escapada, foi dividir curva com o Kirkwood e depois foi o inverso. Os dois foram para a área de escape, o Palu passou pelos dois, antes e depois do pit stop. De um dos pit stops, né? Aí nesse momento da prova, Kiefer Simpson em quarto, o Malucas era o quinto. Só tem ideia disso, Eric.
Não, sei que vai dar memes aí, né?
Ele era quinto. Aí volta 18. A belíssima ultrapassagem do New Garden, que ia tentar.
Tomou o X
o próprio companheiro de equipe. E o Palu veio e passou os dois. Olha isso.
Não, o Palu tá ali quietinho, né?
E o New Garden, pelo amor de Deus, né? New Garden tá terrível. Outra escapada. Outro acidente. Dessa vez Corner Daily, que já tava aprontando demais, passou reto e tchau pra ele. Não abandonou a prova, mas fim de qualquer chance de coisa pra ele. Christian Lundgren e Kyle Kirkwood. O Kirkwood tá andando muito, Eric. Se tem alguém hoje que pode tirar o título do Palu, é o Kirkwood. Tá muito bem. As críticas, eu digo as críticas, as positivas, tá? Dizem que o Kirkwood, ele aprendeu a pilotar igual o Palu. quietinho, quando tem oportunidade, vai, ataca pra cima, e quando precisa segurar, ele tá sabendo segurar muito bem. Ó o New Garden. Eita, peão, Katabloff bateu, tá fora.
Para bônus.
Deu uma escapada na última curva, perdeu o controle do carro, deslizou, destruiu a placa da Firestone, bateu, fim de prova pra ele. Aí outra disputa ferrenha entre Colton Herta e Christian Lundgaard. Aí o Christian Lundgaard foi pra área de escape, tentou voltar, não conseguiu voltar, acabou rodando.
Quase que levou o...
Quase levou todo mundo. Quase levou o Kirkwood. Que essa área de escape é assim, você quer escapar lá fora? Tem uma ondulação, te vira. Aí quando faltavam 17 pro fim, Eric, o Scott Dixon foi pro box. E a ideia era que ele conseguisse ir até o fim.
17 né? voltas, né?
Só que acabou não sendo muito isso. Olha lá, o Dixon assumindo a ponta, passando pelo... Ponta não, né? Assumindo a ponta dos que tinham parado. Aí, caiu Kirkwood. A tropa toda parando no box com 13 voltas. O Kirkwood era certeza que não precisaria mais parar.
Uhum.
E tinha o Palu ainda na briga, né?
Nossa, já ia sair já quase levando outro coleguinha ali, né?
Já. Aí com 3 voltas pro fim, olha o que acontece. Tcharam! Scott Dixon pro box. E o caminho aberto pra Alex Palu.
Cara,
Santino Ferrucci já tinha feito a parada. O Kirkwood já tinha feito parada. E aí não tinha como, né? O Rosenvinge tentou, mas não conseguiu.
Rodrigo.
Vitória Jarvis falou, Eric.
A pergunta que vale R$1 milhão. É. O cara que fez a conta ali pra saber quanto de combustível dava ali no carro. Calculou com ábaco essa conta? Só pode, né? Fez a continha no ábaco essa bagaça. Porque, mano. É o tipo de
muito
conta que
tenso.
Você não erra, cara.
Pense que ano perdido.
É o tipo de coisa que...
Quando eu dei ele nos mísseis não anda nada. Depois dessa corrida, não, tá claro que o Palu vai ser tetra, é óbvio. Sim, não adianta ver que abrir vantagem
não. Vai, não vai. Gente, é questão de tempo pra saber quando que o Palu fecha o campeonato. Porque não tem. Ninguém para ele mais. Ninguém para ele. O cara já tá com. Olha só. O cara tá com 386 pontos. O Kirkwood assume a segunda posição com 293. Aliás, vamos falar direito. Vamos falar direito. Alex Palou tem 386 pontos. Aí tem um Grand Canyon ali. Caiu o Kirkwood com 293 pontos. Pato Washington 275. Scott Dixon 231. E Felix Rosenvinge, que perdeu em quinto com 231 pontos também. A próxima etapa, Rodrigo, por que eu fiz reabrindo o que eu falo aqui? É em Mid Ohio. Cadê a data?
Dia 6 de julho.
6 de julho. Sim. Dia 6 de julho.
Aí 12, cara, 13, assim... rodada dupla daí. Olha só, 6 de julho, Mid Ohio. 12 e 13, a rodada dupla de Iowa. Dia 20.
É uma tetrafeta.
Dia 20, Toronto, 27, Laguna Seca.
Laguna Seca.
Aí tem um respiro pra Portland. Eu acho que fecha em Portland. Isso se não fechar em Laguna Seca. Mas acho que fecha em Portland. Por quê? O Palu agora tende também a dar uma segurada. Se não dá pra vencer o seguro aqui.
É assim, são pequenos pontos, né?
Pois é. Mas tá voando o Tatini. Vamos pra última?
Bora.
Última do dia, hora de falar da NASCAR. NASCAR. Daquelas contas que a gente estava fazendo, Eric. Mais uma que vai ter que atualizar e tem muito piloto com medo.
É.
Chase Briscoe venceu, primeira vitória dele no ano e está classificado para os playoffs.
Não, vai...
Faltam quantas provas?
Vai ser...
Vamos procurar.
Olha, vamos lá.
a lista de pilotos, ok.
É, faltam. 17, essa vamos foi lá. 17. Faltam.
Faltam.
9.
Próxima prova. Cadê o local? Atlanta. Aqui. Da Atlanta. Aí depois.
Isso.
Chicago. Sonoma. Dover. Indianápolis. São 5. Iowa. Watts Glen. Richmond. E Daytona. Essa é a sequência. Faltam 9 provas. E 5 pilotos estão classificando por pontos, certo?
Sim.
Ainda podemos ter mais de 16 vencedores. E com 2 circuitos de rua, de mistos, um de rua e um misto, é muito possível. Olha, tá muito legal. O Romulo Chase Briscoe desembancou e venceu a primeira na Gibbs. Sim, foi a primeira vitória do Briscoe na Gibbs, aliás. Ele e Ott Reddick vão por pontos, o resto salve-se quem puder. Olha, eu ainda acho que um dos dois ganha a corrida até o fim do ano. Ainda acho que eles levam uma vitória.
Aqui. Não, olha o que nós temos aqui.
Mas assim, é só momento. Achismo.
Não, deixa eu passar os dados que a gente já tem aqui, tá? É, além dos que já venceram, Larson, Hamlin, Bell, que já estão fechadíssimos porque tem mais de uma vitória. Aí vem Byron, Blaney, Logano, Cindric, Briscoe agora, Barry, Van Gisbergen e Chastain. Aí nós temos Chase Elliott com 160 pontos acima do corte, Tyler Reddick 107, Chris Buescher 38, Bubba Wallace 29 e Alex Bowman na bolha com 20 pontos acima da linha de corte. Ele tá passando. Ryan Preece tá caindo fora. Preece com menos 20, Almeida com menos 59, Eric Jones com menos 62 e Kyle Busch com menos 63. Porque menos 63 que eu digo, normalmente, é linha de corte. Cara.
Sensacional.
Não, não é só sensacional, Rodrigo. É assim. É, eu fico pensando como é, assim, nós temos 7 corridas ainda, pelo visto. 7 não, 9. 9 corridas e 5 e vagas ainda fechadas pra disputa 5 vagas. Cara, vai ser engraçado. Vai ser insano. Vai ser insano esse negócio.
Vai ser muito insano. Vai ser espetacular. Bora?
Bora, né?
Próxima prova, como eu falei. Próxima prova é em Atlanta. Atlanta que passou por uma boa reforma, não é mais uma coxa de retalhos. Queridos ouvintes da rádio, estamos encerrando mais um programa Papo Veloz. A gente vai seguir um cadinho ainda no YouTube, mas só um pouquinho só. De qualquer forma, para você da rádio, a gente agradece muito a audiência. Eric Von Draxler, até sexta-feira.
Sexta-feira, estamos aí de novo, né, Rodrigo?
Com certeza. E fique com a programação da Prime News FM. Amanhã tem Prime Sport, que eu vou apresentar. Grande abraço para vocês e a gente vai continuar no YouTube, pessoal. A gente aguarda vocês lá. Para você do Dial, para você dos 92,6, um grande abraço e até sexta-feira, pessoal. Tchau!
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.